pessoas fazendo gestos nazistas nos movimentos de rua. O que é isso, gente? E existe um movimento na Europa, o neonazismo surgindo. E por isso que eu falo, a mente desperta é a mente que não deixa isso acontecer, que se opõe àquilo que é errado, que não permite que as pessoas vão pelo caminho torto. É um caminho que só leva à destruição, à morte, à discriminação, ao preconceito, à exterminação de pessoas, a torturas. Pessoas falando, ah, que bom que tem um governo militar. O Leandro Carnal, um historiador aqui de São, aqui da PUC, né, de Campinas, disse assim, se são jovens é porque não conhecem a história. Se são idosos é porque perderam a memória. Como é que alguém pode querer um governo ditatorial? Quem é que quer uma ditadura quando levou-se tantos anos para sair-se de uma? Né, que ficou muitos anos aqui, o Brasil sofreu muito. E dizem eles, eu não sei dessas coisas, que foi uma época de grande corrupção, mas tudo escondido, ninguém soube. Tudo embaixo do pano. Esse podcast é apresentado pela Mova. Um podcast que traz para você minhas palavras na íntegra, sem cortes. Tanto as mais antigas, que estão publicadas em vídeo no canal Mova, quanto as inéditas e exclusivas. Uma vez por mês, vocês também vão encontrar por aqui, além das palestras, uma conversa feita comigo e a monja Zenchu Sensei, colocando temas atuais em diálogo com o Zen Budismo. Então, nós temos no budismo três preciosidades, três joias, que a gente chama três tesouros, que se chama Buda, Dharma e Sangha. Buda é o ser iluminado, aquele, aquela que acorda, que desperta, que não é manipulado por ninguém e nem manipula a mente de ninguém. Hoje em dia é um pouco difícil, né? Mas a gente tem um estado de clareza, de consciência, de percepção que não é ludibriado pelas aparências. Isso é Buda. É a capacidade de ver a realidade assim como ela é, sem projeções emocionais. Onde o emocional ele existe, ele é importante, mas ele não interfere, ele não atrapalha a minha visão da realidade. Pessoas que são ciumentas, não é isto. Ela vê o seu companheiro ou vê a sua companheira se aproximando de alguém, já imagina, estão tendo um caso. Hoje tinha uma moça que estava aqui à tarde comigo e o marido dela telefonou e disse assim, deixou um recado, diga a ela que quando ela for voltar para casa, me telefone. Me avise quando ela estiver saindo daí. E ela vira-se e diz assim, ele deve estar com outra. Não necessariamente, né? Nós não sabemos por que ele queria que avisasse. Talvez podia até fazer um jantar, uma surpresa, um presente. Nós não sabemos. Mas no pensamento daquela pessoa que tem um problema, uma dificuldade, ela transforma a realidade, né? Ela vê aquilo que não está acontecendo. Então, Buda é aquele, aquela que é capaz de ver o que é como é. Sem projeções do seu emocional. Até percebe o seu emocional. E a percepção desse emocional não altera a realidade do que é. Ela não mascara, ela não pinta por cima, né? Então, Buda é aquele, aquela que acorda, que desperta. Nós temos um personagem histórico, que é Shakyamuni Buda, viveu na Índia 2.600 anos atrás, era elite, era um menino rico, com carros blindados, que seria hoje em dia, né? Mas ele começa a surgir nele um questionamento, que é uma coisa rara, não é verdade? Por isso é um personagem muito raro na história. Porque mesmo tendo tudo, tendo todas as regalias que a sua casta elevada lhe permitia, ele começa a observar o sofrimento do mundo. E ele se compadece do sofrimento do mundo. Não era dele pessoal. Ele vivia bem, ele era rico, ele era saudável. A sua família vivia bem, era rica, era saudável. Ele tinha poder e carruagem, ele tinha tudo. Mas ele começa a ver que existe a velhice, a doença e a morte. A velhice, no sentido de ver uma pessoa idosa, e que está sendo maltratada. Né? Os idosos devem ser muito respeitados, pelo menos pela sua idade, pela sua experiência. Né? Na Índia se tem o hábito de você colocar a mão no calcanhar de um idoso e depois na sua testa. Significa estar acima de mim, quem veio antes de mim, eu respeito. Né? Dogen Sama, que é o fundador da nossa ordem, ele insiste em dizer uma coisa importante, que nós temos que respeitar os nossos superiores e respeitar os nossos inferiores. Um bom professor, um bom líder, é aquele que respeita quem está acima e respeita quem está abaixo. Não abusa de quem está abaixo, não xinga, não insulta, não bate, né? Não faz nada que seja desrespeitoso e prejudicial. E da mesma maneira não faz com quem está acima de você. Isso é o princípio de vida em harmonia. Então Buda tem a ver com isto, viver em harmonia. Uma vez o nosso Buda histórico, ele estava numa estrada e ele sabia que tinham dois povos que iam entrar em guerra. O povo da parte da família dele e um povo vizinho, porque eles estavam brigando pela água. Tinha um riacho, que cada um dizia que o riacho é meu, né? Você vê, as brigas continuam com coisas assim, né? Isto é meu, é seu, eu que mando, você que manda. E até essa grande guerra, era uma deflagração mesmo. Então, tinham dois exércitos que estavam vindo se encontrar. E ele sentou no meio da estrada. E esse exército vizinho que vinha vindo disse assim, escute, o que você está fazendo aí? Eu te conheço, eu sei que você é filho de fulano, não é que você abandonou o trono, que você agora é um mendicante, vive meditando por aí, você vai ser morto aqui no meio dessa batalha. Ele disse assim, não vai haver batalha. Ele disse assim, como não vai haver batalha? Eu falei assim, não, você não está vendo que é sem sentido fazer isso que vocês estão fazendo? Vocês não estão vendo que absurdo é matar por causa da água, quando vocês podem dialogar e ter um acordo? Por que que precisa um matar o outro? E através do discurso, do diálogo, ele convence este rei que foi com seu exército a desistir da guerra. E ele cria a possibilidade da harmonia e da paz. Isto é o princípio de um ser iluminado, né? Ele não pegava em armas, ele não saía insultando ninguém, gritando, falando palavrões. Não é verdade? Isso é a pessoa que está fora do controle. Buda é aquele que controla a si mesmo, que controla seus pensamentos, sua fala, suas emoções. E usa da maneira a beneficiar o maior número de seres, não a si mesmo. Nem ao seu grupo, nem à sua família. É interessante, é difícil isso para nós, né? A gente está sempre pensando assim, como é que eu vou proteger meu filho, minha filha, meu neto, meu bisneto, né? Como é que eu protejo meus amigos, a minha sanga, a minha comunidade? Eu sempre quero proteger aqueles que eu tenho mais intimidade. E, de repente, você abrir mão disto, né? Não é fácil, né? Então, nós temos esse personagem histórico que é um jovem rico que larga tudo, que vai à procura de um caminho de sabedoria, porque há dor no mundo. E como terminar com essa dor? É possível acabar com a dor? E através de inúmeras experiências, ele se torna um yogi, um grande yogi. Ele passa por várias experiências, por grandes jejuns, grandes abstinências, até que ele se senta em meditação, que é o que nós fazemos nesta casa. O nosso templo é um templo zen, e a palavra zen significa meditar, que é o dhyana, o chana do yoga, né? Que é o sétimo, do Patanjali, ele vai criar um caminho de oito partes. A sétima parte, que é o dhyana, que os chineses, ao ouvir a palavra dhyana, chana, chana, vão falar chan, e criaram um caractere, que quer dizer zen. Então, zen significa meditar. Esta é uma escola, esta é uma casa de meditação. Não é uma casa de luta, de briga, de guerra, nem de muito discurso. O discurso aqui a gente faz em alguns momentos, né? Como a quinta-feira, como tem alguns grupos de estudos que nós fazemos, mas, em princípio, é uma casa onde a gente tem que ficar em silêncio, para ouvir em profundidade. Porque quanto mais nós falamos, menos nós ouvimos. Se eu estou falando muito, pensando alto, muito, eu não estou ouvindo em profundidade. Então a gente trabalha muito aqui o silêncio, ouvir em profundidade, ouvir a si mesmo e ouvir o mundo. Porque quando você silencia, todos os sons são audíveis. A minha mestra no mosteiro, ela sempre comentava que ela foi fazer um retiro no nosso mosteiro sede de Eiheiji, que fica nas montanhas de Fukui. Montanha significa que não tem carro passando, não tem motocicleta, não tem caminhão, nem avião mesmo passa por lá, não é rota de aviões, então é muito quieto. Tem pássaros, tem outros sons, né? Mas não tem esses sons de cidade. E ela disse que quando eles estavam sentados em meditação, em zazen, tem um riacho que passa, não é pertinho não, tem uma certa distância. E como ele era audível, sentadinho em zazen, ela ouvia tchá, tchá, tchá. Mas que quando ela se levantava, e todos se levantam para fazer a meditação caminhando, o riacho desaparecia. Não significa que ele deixou de cantar, mas nós deixamos de ouvi-lo. Então, as nossas práticas é que a gente não deixe de ouvir os sons maravilhosos da vida, da natureza, né? Mas se eu falo muito, se eu grito muito, eu não ouço. Eu insisto para as pessoas que moram aqui comigo, que vêm trabalhar aqui comigo, falo assim, vamos falar baixo? Vamos fazer um esforço? Alguém está lá em cima, eu estou com dor na perna. Oi, fulano! Eu falo, em vez de falar, oi, fulano, vamos criar um meio de chamar, né? Já havia um mosteiro no Japão no qual eu estive, que cada pessoa era chamada por uma batida do caixaco. O caixaco são dois pedacinhos de madeira. Então, se eu vou chamar o tenso, é uma batida. Se eu vou chamar o hino, que é uma outra função no mosteiro, é duas batidas. E cada pessoa tinha o seu número de batidas. Então, quando alguém chamava, batia aquele pauzinho, tem, tem, é para um, tem, 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 é para o outro. E a pessoa estava atenta para responder, para não precisar gritar. Imagine, os mosteiros no Japão são muito grandes. Essa praça do estádio toda, com essa ladeira do lado de cá, a ladeira do lado de lá, e mais as casas que estão lá em cima, isso é mais ou menos o tamanho de um mosteiro. Com várias edificações, né? Uma ou duas, muitas edificações. A gente pode dizer que o estádio seria a edificação principal, né? A sala principal. Mas tem outras salas, salas de banho, sala de cozinha, sala do mestre isso, sala do mestre aquilo. São edificações muito grandes, são montanhas mesmo, né? Que as práticas eram recomendadas que fossem feitas nas montanhas, sem muita provocação das coisas da cidade, né? Quando um monge interessante, ele é o 28º sucessor do Buda histórico, ele chama Bodai Dharma. E Bodai Dharma, quando ele vai da China, ele vai da Índia para a China, ele é um personagem importante porque ele vai transmitir os ensinamentos da Índia para a China, ele começa a difusão do Zen para outros países. O budismo já estava lá. A China já era muito budista, já tinha confucionismo, taoísmo e budismo funcionando de vento em popa, quando este monge chega lá. E ele chega e o professor dele, antes de ir, diz assim: se afaste dos centros de poder. Não se envolva com os centros de poder. Vá praticar nas montanhas remotas. Você tem uma tarefa muito importante, que é transmitir esse selo da mente Buda, selo da mente iluminada. Não se envolva nas coisas mundanas, né? Mas quando ele chega, o imperador, o rei daquela região, do feudo, né? Fica muito contente porque ele ouviu falar. Tem os arautos, né? Quem chegou, que navio chegou, tudo isso é contado imediatamente, né? Não precisava de grampo, né? Porque todo mundo passava. Não tinha nada grampeado, era tudo público. Então chegou a notícia de que tinha um monge muito raro que estava no navio. Então ele manda chamar o monge, quero saber quem é esse monge, que é um santo, o santo chegou. E o imperador, que era budista, o imperador tinha feito mosteiros, templos, que ajudava, fica no céu. Aí o monge vai chegar, ele vai me entender. Ele vai ver que eu sou um homem bom. E quando o monge chega no palácio, ele fez uma viagem difícil, quase todos os navios afundavam, teve no meio do mar uma grande turbulência, quase que morreram mesmo. Ele é um homem de mais de 60 anos, ele não é uma criança, ele está cansado. E ele já chega do navio, o imperador chama, tem que ir, não quero, não vai, não vai, vai, vai sim. E ele chega e o imperador vira-se para ele e chama toda a corte, né? Porque ele quer aprovação, quer, né? Quer o reconhecimento. E ele diz para ele, olha, eu tenho construído muitos templos e mosteiros, eu tenho obtido méritos, não tenho? Ele olha para ele e diz, não mérito. Como não mérito? Ele chamou esse monge para abençoá-lo, para dizer que ele é santo, que ele é sagrado, que ele é bom. E ele vem com uma resposta dizendo, não mérito? Aí ele pergunta, mas então o que é sagrado para você? Se construir mosteiros, fazer tradução de textos sagrados, para você não é importante? O que é sagrado? E ele diz, nada. Não existe, isso é importante de entender, né? Não existe um sagrado em algum lugar especial. O sagrado não está nesse altar nem na imagem. Ela é imagem, ela é simbólica. A gente coloca em lugar elevado para lembrar-se que Buda, essa mente iluminada, esta mente que vê com clareza a realidade, ele é acima das coisas mundanas. Mas a gente não adora a estatuazinha. A estátua ela é simbólica de um estado que nós podemos e devemos acessar, que é nosso direito e dever de nascença, de não desperdiçar essa vida. Falando bobagem, brigando por pecuinhas, né? Mas despertar para a mente maior. Qual é o significado da existência? Nós vamos todos morrer, não é? Daqui a pouco, não vai demorar muito. A gente pode viver 50, 60, 100 anos, 120, 150, é um monte, né? Nós vamos morrer. Que significado tem a vida? Esses poucos anos de vida que nós temos, tem sentido ou não tem sentido? Para que serve? Para comer, para fazer sexo, dormir? Para ganhar dinheiro, para que os outros gostem da gente, de que você é importante, que você faz coisas importantes no mundo? Isso tudo é ego, né? É acariciar o nosso ego, eu sou legal, olha como eu sou boa, olha como eu cuido do mundo, como eu faço bem, né? Tem que tomar cuidado com isso. E é o que o Buda vai dizer, você vai trabalhar o não eu. E este monge, a 28ª geração, descendente de Buda. Então, quando este homem pergunta, o que é sagrado para você? Nada, porque está em toda parte. Ele não está só nos sutras, nos ensinamentos. Sutras são os ensinamentos de Buda, né? Não está só nos livros sagrados, está em toda parte. Uma vez um monge também, eu gosto muito dessa história, o prefeito da cidade ia fazer uma grande celebração e ele chama então o monge para que vim fazer ofenha, faça uma bênção. E o monge, ele, atarefado lá no seu tempo com as suas coisas, esqueceu. E ele está lá, saiu pedir esmola naquele dia, né? Como ele de tempos em tempos ia pedir esmola, os monges são mendicantes, e a proposta é essa que a gente saísse para pedir esmola na rua mesmo, né? E ele sai para pedir esmola com a roupinha mais velhinha que ele tinha, né? Porque para pedir esmola ele não sai com os panos dourados que ele tem, sai com a roupinha velhinha para pedir esmola, está lá. De repente ele vê aquelas carruagens, aquelas pessoas chegando na casa do prefeito, e fala assim, ah, nossa, é hoje. E ele, então, sabendo que estava na hora, foi lá bater na porta. E os seguranças disseram, não pode entrar? Ô, seu monge, que isso com essa roupa desse jeito assim, parece um mendigo? Aqui não pode entrar hoje, tem uma cerimônia importante. O abade daquele grande templo foi chamado. O senhor é um monjinho de nada, não entre. Era ele o abade. Ele falou assim, ah, é assim, está muito bem. Aí ele pega, vai até o templo, se veste com as roupas que eles acham bonitas, né? Com tem dourados e tal. E chega, na hora que ele chega, ele é recebido, né? Ai, ele chegou, agora o grande mestre, põe tapete no chão. E aí o alcaide lá, o prefeito, diz assim, então agora o senhor, por favor, faça uma prece aqui para nos abençoar. E tinha uma cadeira parecida com essa, né? Ele pegou, tirou o hábito dele, pôs na cadeira e saiu. E foi todo mundo, mas como? O que o senhor está fazendo? O senhor não vai rezar? Ele disse assim, não, vocês querem que a minha roupa reze para vocês. Porque eu vim aqui antes, vocês não me deixaram entrar, vocês querem que a roupa reze, então deixa que a roupa vai fazer uma boa prece para vocês. Então, o que a gente fala de Buda, dessa visão iluminada, é isso que vê além das aparências, né? Que a gente pode ver, olhar em profundidade. E ele, então, vai dizer que nada é sagrado, quer dizer, não tem uma coisa sagrada em especial, né? E aí o rei lá fica muito bravo e pergunta assim, mas quem é que está na minha frente? Ele disse, não sei. Quem é que está na sua frente? Sei lá quem está na sua frente, né? Não sei. Mas é a mesma coisa que perguntasse, quem é você? E você ser capaz de verdadeiramente dizer, não sei. Nós sabemos muitas coisas sobre nós, né? Sou homem, sou mulher, sou bonito, sou feio, sou alto, sou baixo, trabalho nisso, trabalho... Ninguém está perguntando nisso. Qual é a essência do ser? Qual é a sua essência? Como é que você manifesta a sua essência? E ele teve essa humildade de dizer não sei. Ele não falou assim, eu não sei. É mais como não saber. Porque quando eu sei alguma coisa, eu fico limitado por aquilo. Quando eu não sei, todas as possibilidades estão em aberto. Então, o não saber é o saber mais profundo. Não tem uma frase antiga lá da Grécia? Aquele que sabe, o maior sábio é aquele que sabe que nada sabe? É nessa mesma linha de pensamento. Ah, eu sei isto, eu sei aquilo, eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo, né? Eu tenho uma experiência nisso. Não. Quem é você? O que é você? Não sei. Ouvi uma vez um monge que dizia para o mestre assim, mestre, por favor, aquiete a minha mente. E o mestre disse, me traga aqui a sua mente, que eu vou poder aquietá-la. E ele disse, eu não consigo pegar. Ele disse assim, por isso que eu digo que já está aquietada. Porque nós temos ideias sobre o que é quietude mental, temos ideias sobre o que é tranquilidade, temos até ideias sobre o que é zen ou sobre o que é meditação. Então nós temos que jogar isso fora. Quando eu não tenho mais nenhuma ideia a respeito, eu posso ter experiência verdadeira. Eu não tenho expectativa. Aí eu experimento o que está acontecendo. É que nem dessem para você uma comida que você nunca viu antes, que você nunca cheirou antes, que você não tem expectativa do sabor. Então, você, criança faz muito isso, né? Põe na boca e sente o gosto. Eu tenho meu bisnetinho agora e isso me estimula muito, sabe? Porque outro dia eu estava tomando limão. Eu gosto de pedir limão para pôr na água, nos restaurantes, mas às vezes eu não ponho na água, eu bebo aquela tacinha de limão puro porque eu gosto muito. Eu tomei um golinho de limão, imagine um copinho desse tamanho, o menino quis na hora, né? Aí eu falei, será que ele vai gostar? Aí a minha neta disse, não, pode dar, ele às vezes toma limão, sim, ele gosta. Mas o que, que ele faz? Ele põe o limãozinho na boca e ele faz assim, né? Limão é azedo. E o azedo nos provoca essa reação de azedo. Mas ele não cuspiu fora, não achou ruim, ele sentiu o azedo. E isso é um pouco para todos nós, nós temos que sentir todos os sabores. A nossa capacidade é de sentir todos os sabores, todas as emoções e todos os sentimentos. E não adianta a gente querer escolher só alguns, eu vou pensar alguns, só quero sentir isso. Não, nós humanos temos uma capacidade de sentir inúmeras coisas. Agora, temos que estar conscientes do que está acontecendo para saber usar isso de forma adequada. Está andando na rua, alguém te insulta, vai ficar brava? Não é conhecido, é mais fácil, né? Mas e aquele conhecido que você gosta tanto? Aquele amigo, aquela amiga de tantos anos que vem e sabe aquele seu pontinho, vai lá e dá aquela agulhada, assim, aquela facada, né? Dói. Não é dizer, não dói, eu sou zen, eu não sinto nada, estou num plano superior de consciência. Não, o ataque, a grosseria, né? Eu lembro, quando eu cheguei aqui no Brasil, Eu fiquei alguns anos no Japão. E no Japão as pessoas são muito delicadas no trato umas com as outras, porque são muito sensíveis. Tanto que nem se tocam. E não se tocar é porque é muito sensível. O toque é uma coisa muito íntima. Você entra na intimidade de um outro ser humano quando você toca a sua pele, abraça, beija, dá a mão. Mas existe uma maneira de cumprimentar, né? Que eu estou alegre de te ver. Ai, como eu estou alegre de te ver. Ai, ai. Quanto mais alegre está, com mais saudade está, mais abaixa a cabecinha. Não agarra, não beija, sabe? Porque é tão interessante isto, né? São maneiras diferentes da gente se manifestar no mundo, né? Não é que é mais frio, é tão quente que se manifesta de outra forma, que é muito gentil, é muito cuidadoso com o outro. Um país que é muito populoso e é pequenininho, as pessoas precisam falar baixo. Imagine nas casas, imagine que isso é uma casa japonesa e essa parede aqui é feita de papel, né? As portas são de papel. E aí tem um casal recém-casado, aqui tem o pai e a mãe, e eles vão ter a sua intimidade, ou a sua briga, a sua discussão. Tem que ser baixinho, porque senão vai incomodar os outros. E essa ideia de não incomodar o outro é muito importante. Como é que eu não incomodo os outros? Tem expressões em japonês, alguns de vocês são de família japonesa, vocês sabem, né? Gomei nasai, quer dizer, desculpe. Shitsurei shimasu, com licença. Essas são as palavras mais usadas o dia todo, inúmeras vezes. De uma delicadeza em todo lugar. Você vai num posto de gasolina, a pessoa do posto de gasolina diz, seja bem-vindo. Isso ele fala bem alto. Irashaimase. Aí chega para você e pergunta, você tem algum lixo dentro do seu carro que você queira deixar aqui? Não é bonito? E na hora que o carro está saindo do posto de gasolina, o atendente do posto vai até a rua para ter certeza que você sai sem ter problemas. E diz, volte novamente. Não é gostoso? É uma gostosura, esse é um mimo para o nosso coração. É macio. Eu lembro que nós chegamos aqui no Brasil, eu me casei com um monge japonês e nós voltamos para o Brasil e nos disseram, tem um restaurante aqui na Liberdade que é muito gostoso, a comida é bem típica japonesa. E o outro monge desse tempo que estava lá, já estava muitos anos no Brasil, nos levou. A comida realmente era muito boa. Só que as senhoras que serviam, elas eram muito rudes. E elas pegaram, que eram senhoras japonesas. Elas já estavam muito tempo aqui no Brasil. Quando elas iam pôr o pratinho na mesa, elas jogavam, você fazia tec, fazia tec. Uma coisa que no Japão não existe. Você vai pôr um prato na mesa, você põe com as duas mãos, com toda a delicadeza, sem fazer ruído. Porque todos são muito sensíveis. Então, é delicado ao colocar o prato, ao tirar o prato. Não é gostoso viver assim? Fazer a mesa bonita, às vezes põe uma florzinha, põe um mimo. Eu lembro uma vez no nosso mosteiro, a gente ia servir o picles japonês, chama tsukemono, né? E no prato de tsukemono, uma menina foi lá e pegou uma folhinha de bambu. Uma só, compridinha assim. Não era um galhozinho, era uma folhinha de bambu. E ela pôs num cantinho do prato. Então, quando você ia se servir, tinha uma folhinha de bambu. É um mimo. Quando nós somos mimados, nós ficamos mais gentis, mais sutis, mais delicados. Quando nos tratam com grosseria, a gente vai ficando mais grosseiro, mais rude. E desenvolver essa sutileza no trato é desenvolver a mente Buda. Ser gentil um com o outro. Tentar entender um ao outro. Não insultar um ao outro. Partilhar da vida, né? Isso é a mente Buda. O que se opõe a isso é a mente comum. É o euzinho, né? Que Freud vai chamar de ego. Eu acho, eu quero, eu brigo. Eu tenho razões para matar ou morrer, né? de repente abrir mão disso. E ser mais um pouco como Galileu Galilei, né? A história de Galileu, acho que a maioria sabe, Galileu era um cientista, né? Um astrônomo. Ele dizia assim, a Terra gira. Aí disseram para ele que ele não podia dizer que a Terra girava, porque ia contra os dogmas da igreja. Então ele era obrigado a assinar um papel que a Terra não girava, caso contrário, ele ia ser morto. E ele foi lá e assinou o papel. Na hora que ele acaba de assinar, ele diz assim, mas que gira, gira. E isso eu acho que é uma coisa muito importante para nós, né? Eu não abro mão dos meus princípios, dos meus valores, mas eu não morro por eles, nem mato por eles. Que os meninos do Estado Islâmico fazem, né? É que nós não acho, eu não acho muito bonito. Eu posso compreendê-los, eu sei de onde vem isso, eu sei de onde vem a violência, eu sei de onde vem a raiva, onde vem aquilo, se você não concorda comigo, eu te mato, eu te corto a cabeça. E a gente faz isso socialmente, né? Não falo mais com você, eu difamo você, eu acabo com você, porque você não pensa como eu penso. Então eu quero o seu extermínio. Nós fazemos isso. Né? Isso é o que os meninos do Estado Islâmico fazem. Eu vou pôr fogo em você, eu te queimo. Você não existe mais, eu mato você. Ou fisicamente, ou psicologicamente, socialmente. Né? Nós fazemos isso. Quando pode ser de outra forma. Quando é possível outra forma. Né? Existem outras formas. Né? Tem pais que não falam com filhos. Né? E chega a dizer para o filho, se você fizer isto, meu filho, você não é mais meu filho. Como que deixa de ser filho? Não deixa de ser filho nunca. Faça o que for, é filho. O fato de ser filho, será filho, isso é para sempre. Eternamente, nunca deixará de ser filho. Eu vou te deserdar, problema seu, né? O seu dinheiro é seu, faça o que bem quiser, né? Aliás, isso é outra coisa interessante, né? Que a gente fica se esperando herança do pai, herança, mas não, que gastem tudo, faça o que quiser com isso. Trabalharam por isso, ganharam, sei lá, é seu. Não precisa me dar nada, eu que saiba, que me dê condições de que eu poder me sustentar. Antes de eu vir para o Brasil, meu professor, que é meu professor de transmissão, Yogo Swigan Roshi, ele perguntou para mim, você é capaz de fazer dinheiro, de se sustentar? Dinheiro no Japão é assim, aqui é feio, aqui é feio, né? Lá é bonitinho, você é capaz de fazer isso, quer dizer, você é capaz de fazer dinheiro? Que é o redondinho, a moedinha, né? Aí eu falei para ele, ah, não se preocupe, dá-se um jeito, né? E até hoje eu nunca tive nenhuma dificuldade. Eu não fui atrás, eu não vou atrás. Eu não sei, eu não sou uma boa administradora de bens, tanto que a gente está nessa casa aqui já há muitos anos, e às vezes ela é pequena, depende da situação, mas eu não consigo fazer esse crescimento exponencial, né? O meu crescimento é linear, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Ontem eu fui fazer uma palestra para um grupo que chama SAP Brasil, é um grupo de informática, né? E o tema do encontro era Abrace a Transformação Digital. Tinham mais de 6 mil pessoas. É uma maravilha, né? Você falar para 6 mil pessoas, porque você fala para umas 200, porque o resto são cadeirinhas ali, né? Você só vê cadeirinhas e sombrinhas, né? Um salão enorme. E antes de mim falou um homem que eu não conhecia, que se chama José Davi Furlan. Eu até recomendo que vocês procurem, pesquisem um pouco sobre esse personagem. Ele estava falando sobre negócios e como o mundo está mudando e que as descobertas da ciência, da tecnologia, não é ela que muda o mundo, somos nós que mudamos com nossos princípios e valores, mas a tecnologia facilita essa mudança. Então eles têm esse SAP, é uma empresa que surgiu na Alemanha já há muitos anos e que faz um processo de computação para grandes e para governos, para cidades, onde tudo é computarizado e é analisado. Então, quem está usando, por exemplo, quem estava lá, que estava se manifestando, o Hospital Einstein, um laboratório Axê, o Pão de Açúcar, essas foram as três empresas que eu me lembro, principais, que fizeram comentários de estar usando esse sistema, né? A Petrobras usa esse sistema. Inclusive, a presidente dessa empresa, alguns anos atrás, foi chamada para saber se houve alguma propina, alguma coisa, para ela ganhar a concorrência deste. E ela provou que não houve, né? Porque nós achamos que tudo é só propina, mas há muita coisa que não é, né? E nada foi provado. E ela tem esse sistema de computação, que é uma coisa extraordinária, né? E este homem dizia assim: daqui a 10 anos, 40% das empresas nos Estados Unidos vão desaparecer, porque não vão ser mais necessárias. No Brasil, talvez uns 48%. Muitas coisas vão desaparecer por causa desse desenvolvimento da era digital. E se daqui a alguns outros anos não vai haver mais dinheiro, não vai haver cartão de crédito, porque nós vamos fazer tudo digitalmente. Nós não vamos precisar de lojas, nem de shopping centers, porque nós vamos fazer as nossas compras online. Os shopping centers vão se tornar centros de diversões, como muitos deles já são agora. Não é interessante isso? Esta mudança, e é uma mudança que ele diz assim, as empresas, elas vão ter os seus blocos principais e os seus agregados, porque não vivem sozinhos. E, em vez de tanta competição, vão se formar grandes redes. É uma mudança muito, muito, muito grande, que ele diz, não tem, ela está acontecendo. Muitas coisas vão desaparecer, muitos empregos vão desaparecer, muita gente tem medo disso. Mas o mundo é movimento e transformação. Ele diz assim, a China tem tido um crescimento de 7% ao ano. Quantos anos ela aguenta isto? Quantas Chinas nós vamos ter? É impossível, vai chegar um momento. Não é sustentável. Ele falou outra coisa interessante. A indústria de automóveis no Brasil, ela crescia 6% ao ano. Isso não é sustentável. Chega um momento que não dá mais. Como tudo. Cresce, cresce, cresce muito, de repente dá uma parada. E é a mudança de paradigma, a mudança de olhar, a nossa mudança de posicionamento no mundo, no qual ele inclui meio ambiente, reciclagem, como tudo isso que é o século XXI. Este século XXI que está sendo forjado agora, que está sendo criado e que nós estamos criando. E que os facilitadores para nós é a tecnologia. Não é que a tecnologia manda em nós, nós escolhemos, né? E realmente é bem interessante pensar nisso, né? A maneira de se dar aula. Essas gravações que o Guga está fazendo aqui hoje, que é da Mova. Nossa, eu tenho encontrado pessoas em toda parte que vêm me agradecer. Teve um senhor, que eu nem lembro em que cidade foi, que ele veio chorando para mim, dizendo, a senhora me salvou. Eu queria me matar. Eu estava assim no limite da minha vida, que nada mais fazia sentido. E eu abri a internet, estava lá a senhora falando, e eu não me matei. Eu falei, nossa, a gente não tem ideia, né, do que quem você está atingindo com aquilo que você está falando, como alguém que está necessitado, de repente, ouve uma palavra e fala, não, espera aí, morreu, vou morrer mesmo, para que apressar, né? Eu insisto muito em dizer isso. A morte é garantida, não tenha pressa. Até você chegar lá, divirta-se, né? Aprecie as coisas que estão à sua volta. O cachorro late, é da natureza do cachorro latir. Tem gente que acha ruim. Pare, fique quieto. Por quê? É da natureza do cão latir. E eu não saio latindo. Olha lá, tá vendo? A gente assusta, né? Ele tem um vozeirão grosso, ele é bravo mesmo. Mas isso é porque... Aí tá chegando gente. Olha, tá chegando bebê. Eba, não, tudo bem. Olha lá, o bebezinho vai mamar? Já fiquei com vontade. Eu tenho uma cadelinha lá em cima que teve 6 bebês. Estão enormes, estão pesando 7 quilos já. E não tem 2 meses. É uma mistura de labrador com algumas outras raças. E tem tudo carinha de labrador, só tem uma que tem uma carinha diferente. E é uma maravilha você ver nascer, você ver ir se desenvolvendo, a sua independência. Hoje fizeram uma bagunça lá em cima. Estávamos todos aqui embaixo, a gente só ouviu o barulho. Trac, 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 trac. Pegaram uma lata de lixo, viraram a lata de lixo inteira. Pegaram coisas que tinham dentro. Quando eu subi, cada um tinha uma coisinha na boca. Um saquinho de papel, outro um negócio de shampoo, de sabonete vazio, uma lata, carregando a boquinha assim, numa farra, numa alegria. Aí, quando eu cheguei, comecei a arrumar, ficaram todos quietinhos e foram dormir. Aí, de repente, estão dormindo agora. Aí, quando eles estão com fome, eles choram. Nós não fazemos assim? Perceba, quando a gente está com fome, a gente fica meio bravo, né? Criança chora. Com fome, com sono, criança chora. Aí você começa a se observar. Eu também sou um pouco assim, não sou? Começa a se perceber. Se você está com fome, se você está com sono, em vez de você dormir, você vai fazer uma tarefa. Outro dia eu estava me forçando, era de tarde. Eu falei, não, porque com os cachorrinhos eu tenho dormido pouco à noite. A mamãe sabe, né? Bebê acorda, quer mamar. É assim, a mesma coisa. O bebê acorda, eu acordo. A mãe ainda dava leite, depois a mãe para de dar leite, mas para dar leite tinha uma que era muito fraquinha, que os outros mais grandões empurravam ela de lado. Ela um dia quase morreu uma noite. Ficou desidratada, porque ela não deixava ela chegar. Então a gente tinha que ir lá separar os outros para fazer ela chegar na teta. Então a amamentação da cadelinha à noite era uma coisa da nossa participação, ou seja, não dormir. Ei, já disse que saía assim, que nem mãe sai, né? Sai sonâmbula no mundo, hein? O que está acontecendo, né? Metade dormindo, metade acordada, né? Mas como isso é bom também. Tem gente que reclama. Eu agora estou acordando 5:30 da manhã com os meus amados, eles dormem no meu quarto, com os meus amados bebês, com fome ou então brincando, e aí tem que limpar. A gente põe tapetinhos, mas tem que limpar, tem que cuidar. E hoje eu fui fazer uma palestra para a pós-graduação de enfermagem da USP. É a primeira aula da pós-graduação e doutorado do grupo de enfermagem da USP. E uma das professoras é que me chamou. E eu fiquei muito contente de ir lá, porque quando eu acordei de manhã e comecei a limpar tudo, eu fiquei pensando, enfermeira vive assim, né? Acorda cedo e limpa cocô, limpa xixi, limpa ferida, dá remédio, né? É um trabalho de que não tem o que é puro e impuro. O que eu toco, o que eu não toco. Claro, a gente não vai pegar em coisas contaminadas, você põe luva, você se protege, mas você cuida de tudo e você cheira tudo. E você está pronta para cuidar do que tem que ser cuidado. Ah, eu quero dormir mais um pouquinho hoje. Não, eu não quero dormir mais um pouquinho. Estão me chamando. Há coisas necessárias a serem feitas. E quando você se sente assim chamado para fazer coisas, quando você se sente útil, você se sente muito bem, você não cansa. E olha que eu tenho que limpar muita coisa lá em cima. É um quarto, um corredor e um banheiro, porque os outros dois aposentos a gente fecha. E tudo isso tem que ser varrido, passado um pano úmido e um pano seco depois. E antes disso tem fraldas espalhadas e jornal. Então você tira e depois põe de novo. Então é alguma coisa que leva uma hora e meia, mais ou menos, de trabalho incessante. Mas como é gostoso! Como é bom poder fazer isso. Como é bom saber que ainda tenho saúde, que ainda tenho condições para poder cuidar, né? Mesmo que eu fique com sono. Depois, durante o dia, fica meio com sono, assim. E poder hoje falar com essas pessoas, eu falei, é como se vocês estivessem fazendo o voto perpétuo. Vocês vão fazer agora o doutorado e a pós-graduação. No Cristo das artes religiosas, seria o voto perpétuo. Primeiro eu vou espiar essa tradição, essa profissão, para ver se eu gosto ou não gosto. Então eu faço a minha formação. Então eu tenho a primeira graduação. Aí eu vou querer fazer, puxa, gostei tanto que vou continuar. Eu disse, algumas pessoas querem continuar porque elas querem ter salários melhores. Ou querem ter posições sociais melhores. Que pena. Porque esses não serão bons profissionais. E cabe aos professores dessa pós-graduação, desse doutorado, modificar essa maneira de pensar. Porque a ideia é como é que eu estou, vou servir melhor. E se eu vou fazer pesquisas, que as minhas pesquisas sejam, não para eu ter laurés e meu nome ficar na história, mas que o maior número de seres se possa beneficiar, não é? Quem trabalha com saúde. Nós não queremos as pessoas saudáveis. E a saúde física, mental e social. Relacionamentos humanos de harmonia. Guerra é fácil de fazer. Xingar, ofender, gritar é fácil. Como é difícil, no momento que você, que alguém te ofende, que você está indignado, você responder de outra maneira. Você cria causas e condições de uma transformação que seja sem violência, né? Não é fácil. Nos relacionamentos pessoais, então, é mais difícil, né? Pessoas que você não tem muita intimidade, como eu falei, né? Xingou na rua, não, xingou, não me conhece, né? Mas a pessoa que te conhece, e você tem uma expectativa que respeite você, e de repente atravessa aquele umbral que não deve ser atravessado, né? É, entra num campo que é da nossa privacidade e que tem que ser mantido, mesmo nos relacionamentos mais íntimos, né? Tem um espaço de respeito que não pode ser adentrado, que não pode ser furado, porque senão o relacionamento se esvai, né? Então, como é que a gente mantém isto, né? É uma arte, como tudo. É uma arte de presença, de sensibilidade. Eu acredito que a meditação, que o Zazen, nos torna seres mais sensíveis para tudo. Para ouvir melhor, para ver melhor. Pra... é o lobo da... Chapeuzinho vermelho. Cheirar melhor para comer. Mas, de uma certa forma, desenvolve tudo isso. A gente fica mais sensível. E, como diz o Nando, mais feliz, né? Eu dei o nome budista dele de Nando. E aí eu tenho uma amiga que disse assim, Nando, em sânscrito, quer dizer feliz. E Nan, em japonês, quer dizer sul. E Do é caminho. Né? Ele viaja muito para outros países, para a China, inclusive, mas ele é aqui do sul, né? Ele é da América do Sul. Então, eu falei, o caminho do sul, né? E aí ficou dizer, o que quer dizer? Feliz. Não é bom que o caminho do sul é o caminho feliz. E nós estamos nesse caminho, nós somos esse caminho. A gente apreciar um pouco a nossa vida, né? Meu mestre insistia muito em dizer isso para todos nós. Meu mestre de ordenação, Maizu Miroshi, aprecie a sua vida. Deixe de lado tantas reclamações e tantos resmungos. Aprecie essa experiência rara, maravilhosa de um ser humano, né? Nas várias nuances, de estar em vários lugares diferentes, de poder compreender até aquele que não compreende você. Então, não cria rancor, não cria raiva, não cria ódio, né? Mas cria essa sensibilidade do cuidado. Porque o descuido causa muitos problemas. E qualquer descuido é um risco de vida e morte, né? Mariana tinha uma pequena trinca na barreira. O técnico foi lá e disse, tem uma trinca. Deixaram para depois. Não tem depois, né? Na hora que você vê um problema, você tem que resolver esse problema. Não tem amanhã. Não tem alguém vai fazer isto. Quando cada um de nós assume responsabilidade pela sua vida e pelo que nos cerca, nós vamos ter um mundo mais harmonioso. E o que eu achei maravilhoso é que, de repente, nesse encontro de transformação digital, o que este senhor, esse professor estava falando, é que este é o caminho de nós vivermos em rede, vivemos em grupos, não tanta competição de um querer destruir o outro, mas de construirmos juntos uma realidade onde todos se beneficiam. Vocês vão ter Mundo muito bonito, viu? Quando forem velhinhas. Quando vocês, que são bem jovenzinhas, forem velhinhos, vão ter um mundo maravilhoso. E eu espero que o que a gente está construindo aqui agora, né? Nós que já estamos com mais de 60 anos, né? O que a gente fez com a nossa existência, o que a gente tem feito com ela, possa ser alicerce e fundamento para este mundo novo que está surgindo, né? Que ele vem junto com uma nova consciência. Não é a consciência mais da briga, do confronto do eu e do outro, mas é a briga do ou. E ou, trabalhamos juntos, compartilhamos juntos. Não nos opomos, não lutamos, mas juntamos forças para um bem comum. E essa é a minha prece de hoje para o nosso país. Nosso país que está muito polarizado, que está muito dividido, que está muito manipulado, que as pessoas acordem, despertem para alguma coisa que é maior do que este ou aquele e que possam trabalhar juntas para o bem de todos, não do meu grupo ou do seu grupo, não para o meu poder ou para o seu poder, né? Mas para o poder do bem-estar de todos. Uma das coisas que um historiador recentemente falou, disse assim, a Síria entrou nessa grande crise que entrou porque estava muito polarizada, tinha uma divisão muito grande dentro do país. E quando essa divisão ocorre, o que chama-se democracia desaparece. Outra coisa toma conta, né? E é preciso cuidado. Nós não podemos fazer muito por isto, né? Mas podemos estar atentos e observar o que está acontecendo. Que pena, não é? Que pena que não podemos trabalhar juntos, que não podemos unir as inteligências e as capacidades para construir um país mais forte, um país lindo, emergente. O Brasil estava assim, ó, internacionalmente reconhecido, crescendo, desenvolvendo. E, de repente, vamos ceifar isso. Por quê? Por quê? Né? São pensamentos muito pequenos. A gente precisa de pensamentos maiores. E as pessoas brigam entre si, famílias brigam. Irmão, irmã, pai e filho não se falam porque pensam de forma diferente. Isso não existia aqui antes, né? Tinham partidos, na mesma família, pessoas de 4, 5 religiões, partidos diferentes, na mesa, discutiam e tal, mas se abraçavam, né? Agora não se abraçam mais. Se você não pensa como eu penso, você não presta. Que medo, não é? Pessoas fazendo gestos nazistas nos movimentos de rua. Que isso, gente? E existe um movimento na Europa, né, o nazismo surgindo. E por isso que eu falo, a mente desperta é a mente que não deixa isso acontecer, que se opõe àquilo que é errado, que não permite que as pessoas vão pelo caminho torto. É um caminho que só leva à destruição, à morte, à discriminação, ao preconceito, à exterminação de pessoas, a torturas. Pessoas falando, ah, que bom que tem um governo militar. O Leandro Karnal, um historiador aqui de São, aqui da PUC, né, de Campinas, disse assim, se são jovens é porque não conhecem a história, se são idosos é porque perderam a memória. Como é que alguém pode querer um governo ditatorial? Quem é que quer uma ditadura quando levou-se tantos anos para sair-se de uma? Né, que ficou muitos anos aqui, o Brasil sofreu muito. E dizem eles, eu não sei dessas coisas, que foi uma época de grande corrupção, mas tudo escondido, ninguém soube. Tudo embaixo do pano. Então a gente sonha, né? E tem uma coisa interessante que ele fala, cara, eu gostei muito, eu tenho que comentar com vocês, porque é muito bom. Ele diz assim, como eu seria feliz se eu pudesse acreditar que existe um grupo de pessoas e um partido que é do mal, e que se a gente acabar com eles, o mal acaba. Eu ia ser tão feliz se eu acreditasse nisso, como eu seria feliz se eu continuasse acreditando em Papai Noel e no Coelhinho da Páscoa, porque é a mesma coisa. Eles, o iceberg é muito maior do que essa ponta que está aparecendo. O que nós estamos vendo é a pontinha do iceberg. E nós queremos um bode expiatório, né? Alguém que eu diga, você é culpado porque eu sou puro, hein? Você sabe que é um dos preceitos de Buda? Não falar dos erros e faltas alheios. Não se elevar e rebaixar o outro. Por quê? Porque isso causa discórdia. Isso causa guerra. Isso causa revolta, insatisfação. Tivemos um jogo de futebol domingo de manhã aqui. O jogo era para ser à tarde, mudaram para amanhã. E duas pessoas do mesmo time, várias pessoas do mesmo time, eram todos São Paulinos. Os São Paulinos começaram a brigar entre si. Não era com o palmeirense. São Paulo e Palmeiras, a gente tem que ter. Somos de times diferentes, vamos brigar. Eles eram do mesmo time e começaram uma briga aqui. Aí teve gás lacrimogênio. Então você sentia que no ar está sendo criada uma atmosfera de ódio, de briga, de revolta. Você tem que ficar indignado, entendeu? Você é uma pessoa boa, você se indigne e você saia na rua para gritar o ódio que você está sentindo. Gente, nós estamos trabalhando amor, nós estamos trabalhando respeito, nós estamos trabalhando consideração. Manifestar-se, sim, não há nada errado que se manifeste pelos seus pontos de vista, né? Mas com ódio, com insulto, isso não é. Isso não é o caminho de jeito nenhum. Não é o caminho. Então, eu espero que as pessoas encontrem o caminho correto. Um caminho que seja de harmonia, de respeito e dignidade à vida, né? De respeitar aqueles que vieram antes, os que estão agora e aqueles que virão. Porque existe uma coisa dentro do budismo que se fala a lei do karma, né? Aquilo que você faz, que você joga no mundo, vai voltar para você, de uma forma ou de outra. E assim eu espero que nós possamos criar karma positivo, karma benéfico, e que esse karma benéfico vá aumentando em todas as direções para que o maior número de seres encontre tranquilidade e conforto. Me falaram que tem uma música que está muito em moda agora, que tem um mocinho que canta e faz assim, você sabe o que é? Que ele fala, tranquilo. Tranquilo e favorável, viu? Tranquilo e favorável, tranquilo, é assim?
Ótimo, né?
Não é? Não é só a música, não é só isso? Tranquilo e favorável, tranquilo e favorável, adoro isso. Então vocês aprendam a cantar essa música que faz bem. Estamos todos tranquilos e favoráveis. O coração de tranquilidade a favor, nunca contra coisa alguma. É um mantra. Mas é mesmo, diz que tá uma coisa, não é? Tranquilo, fica de boa, meu, né? Fica de boa. Por que que não está de boa? O que que está te perturbando? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo e favorável, hein? Aprenderam? Esse é o nosso mantra dessa semana. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Tranquilo e favorável. Viu? Ela sabia. Que bom, muito obrigada a todos vocês. A gente vai ter um Zazen Kai, que se chama, que é um dia todo de Zazen no sábado. Quem nunca veio aqui, tem aulas práticas de meditação, que são sábados às 18 horas ou domingo às 11 da manhã. Este sábado não haverá essa aula prática de Zazen, de meditação, porque vamos fazer um dia de Zazen, que começa às 10 da manhã até às 5 da tarde. Se alguém quiser participar, pode participar, mesmo sendo iniciantes, tem que se inscrever falando com a monja Zenchu, que vai estar aí na porta, ela explica para vocês, ela pede que mande um e-mail para ela poder se organizar melhor, saber pôr zafu na sala, enfim, vocês terem onde sentar, tá bem? E a então vai ter domingo às 11 horas da manhã. E na próxima semana nós temos um retiro, a gente aproveita os feriados da Páscoa para fazer zazen, para ficar em silêncio aqui no templo. Mas isso é para quem já tem alguma experiência de meditação, porque sentamos muitas horas consecutivas. E às vezes as pessoas pensam que retiro é uma coisa assim, que eu vou lá, vai ter música, eu vou descansar. E não, a gente fica sentado em meditação muitas horas, porque o nosso propósito é se conhecer a si mesmo e atravessar as barreiras que são físicas e mentais. Então, eu atravesso até um estado de desconforto para chegar num nível de conforto maior do que este que eu estou acostumado. Eu tenho que romper algumas barreiras. E quem não está muito acostumado a fazer meditação, às vezes acaba desistindo e fica com aquela impressão que meditação é horrível. Não é, não. Eu garanto que é muito bom. Porque foi por meditar que eu virei monja. Foi fazendo retiros que eu falei, não existe nada melhor no mundo, não encontrei nada que se comparasse a isto. E o que eu tenho, eu tinha 36 anos na época, falei, o que eu tenho de resto da minha vida eu dedico a esta tradição, porque foi o melhor que eu encontrei. Eu estou com 69, fazem 33 anos. Muito obrigada, tenha uma ótima noite. Esse podcast é apresentado pela Mova. Conheça e acompanhe.